E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, em que estamos dando quase que exclusivamente destaque para a cobertura da Covid-19. Temos trazido estudiosos, especialistas, pesquisadores das mais diferentes áreas para dar conta dessa doença, desse vírus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos pacientes internados em UTI. E há um aspecto relevante em relação à resposta da deglutição. Os pacientes internados em cuidados intensivos em decorrência da Covid-19 frequentemente necessitam de intubação e também de ventilação mecânica, e às vezes prolongada, né? Mais de 2 semanas. Os estudos recentes indicam que estes pacientes podem apresentar danos no sistema nervoso central e periférico em decorrência direta do vírus ou pela resposta imune, né, aquela inata e adaptativa à infecção. Os pacientes, seja em decorrência da intubação ou dos danos neurológicos, eles apresentam alto risco de disfagia orofaríngea. A gente vai explicar direitinho isso, está sendo pesquisado, esses pacientes estão sendo acompanhados e a gente vai entender que problema é esse. Eu converso com a doutora Gisele Chagas de Medeiros, ela é chefe da equipe de internação da divisão de fonoaudiologia do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Gisele, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido e trazer detalhes desta pesquisa. Então, eu gostaria que a senhora explicasse como vocês estão desenvolvendo esta pesquisa, quantos pacientes estão sendo acompanhados, qual a classificação destes pacientes.
Bom, gostaria também de agradecer o convite para que a gente possa falar um pouco a respeito desse assunto, que é um assunto bem complicado, complexo e muito importante também, assim, para a evolução do paciente grave de UTI. Só para contextualizar um pouco, assim, sobre a questão da disfagia, né, eu acho que, para que todos também possam entender o que é uma disfagia orofaríngea, que nada mais é do que uma dificuldade de deglutição, uma dificuldade de engolir. E muitas vezes esses pacientes, eles apresentam alguns sinais que são considerados de risco para o alimento e para o pulmão. E aí acaba complicando um pouco mais essa questão respiratória, né? E assim, quais são esses sintomas? Tosse, engasgos durante a alimentação, dificuldade para poder engolir, alimento parado na boca. Aqui no nosso serviço, aqui no Hospital das Clínicas, nós temos um protocolo, pensando especificamente nos pacientes de intubação, que todos os pacientes pós-intubação orotraqueal prolongada, eles são encaminhados para a fonoaudiologia para que a gente possa avaliar a questão de deglutição, os riscos de aspiração, que é quando o alimento tem a possibilidade de ir para o pulmão, para que a gente determine a possibilidade desse paciente comer por via oral, né? Então, comer alimentação normal por boca. Falando agora especificamente sobre a pesquisa que estamos desenvolvendo, como eu já falei, a gente já tem uma linha de pesquisa com os pacientes graves pós-extubação, que inclusive foi o meu doutorado. E hoje a gente está voltado exclusivamente aqui no Instituto Central para poder entender as características da disfagia na população com Covid-19. Então, o que nós estamos percebendo? Que estes pacientes, 20% dos pacientes avaliados até o momento, nós já avaliamos 1.000 pacientes, então 1.000 pacientes foram encaminhados para a fonoaudiologia para que a gente pudesse avaliar a questão de deglutição e as indicações de alimentação por via oral. E dentre esses pacientes, o que nós observamos? Que 20% deles são pacientes de alto risco para disfagia. Então, são pacientes que exigem uma via alternativa de alimentação, né, que é a chamada sonda nasoenteral, e esses pacientes necessitam de uma reabilitação mais direta da deglutição. Então, nós fazemos também este processo durante o período que o paciente encontra-se internado. Em muitos casos, até mesmo ambulatorialmente. 56% destes pacientes, eles tem indicação de comer algo por boca, mas ainda tem grandes restrições, necessidades de manobras específicas que nós utilizamos para poder minimizar os riscos de aspiração ou de dificuldades durante a alimentação. E 24% dos, né, dos pacientes que nós avaliamos acabam apresentando uma deglutição funcional e que eles conseguem se automonitorar, eles conseguem seguir as orientações e eles têm indicação de se alimentar exclusivamente por via oral.
No caso, quantos pacientes neste momento vocês estão atendendo?
Então, nós temos uma média por dia de 80 pacientes para atendimentos diários. E desde o início da pandemia, nós já avaliamos 1.000 pacientes, uma demanda bem grande.
Doutora, no caso, esses pacientes, depois que eles são desentubados e eles deixam de receber essa ventilação mecânica e que eles vão saindo então do estado mais grave, vão melhorando, como é que esse processo é feito? Vocês acompanham permanentemente estes pacientes e os que passaram mais tempo nessa condição são esses que apresentam certamente mais dificuldades. Eles vão precisar de um acompanhamento mais próximo, por quanto tempo? Quer dizer, quanto tempo leva depois nesse processo de recuperação? Me refiro, óbvio, a especificamente à questão da alimentação normal, da deglutição.
Bom, existem muitos outros pontos que influenciam na questão da gravidade da disfagia, que são os chamados fatores de risco para o paciente apresentar dificuldades de deglutição. E quais são esses fatores de risco? Idade, a gente sabe que os pacientes mais idosos, eles têm uma maior propensão a desenvolver alterações de deglutição, as comorbidades como doenças neurológicas, pacientes com múltiplas comorbidades, então temos os cardiopatas. Enfim, existe uma série, né, de fatores clínicos que acabam influenciando na evolução da disfagia. O que a gente tem observado, bem característico assim, do paciente com COVID-19, são que esses pacientes eles acabam evoluindo de uma forma mais rápida do que os pacientes não COVID. E este é um dos pontos que nós estamos pesquisando para que a gente possa entender o porquê dessa evolução mais rápida. Então, digamos que eles apresentam um melhor tempo de recuperação. E é claro que é muito importante a gente pensar também nesses outros fatores de risco, porque a gente tem os pacientes que talvez no momento de internação eles não consigam a total funcionalidade da deglutição. Então, o que que isso significa? Pode ser que eles não recebam alta comendo todos os alimentos, sem nenhuma estratégia específica. Então, esses pacientes eles são encaminhados para atendimento ambulatorial para que a gente possa, né, acompanhar esse processo e chegar no, na maior possibilidade de alimentação. Porque, assim, é o que eu sempre digo: comer é algo muito prazeroso, né, que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia de uma forma social, sem pensar nas complicações, a gente nem pensa nessa função em si. Então, é muito importante esse acompanhamento do paciente para que ele possa, até mesmo na internação, a gente sabe quanto que isso implica na qualidade de vida dele, mas também comer de uma forma segura, né? E comer de uma forma segura significa que ele não engasgue, que ele não tussa e que não haja risco desse alimento trazer algum malefício, como que é o que a gente vê as pneumonias aspirativas que são relacionadas com as alterações de deglutição.
Agora, doutora, as complicações, então, nessas habilidades de deglutição devem trazer consequências mesmo. Pode levar à subnutrição, a senhora falou da pneumonia aspirativa, mas pode levar à subnutrição. Esses pacientes emagrecem muito, vão precisar de um atendimento específico e outras complicações.
Isso, o que acontece? A gente sempre fala que o tratamento da disfagia orofaringe é multiprofissional, então, né, é toda a equipe tem o seu papel dentro no cuidado com esse paciente, porque assim, um paciente que engasga, um paciente que deixa de comer determinados alimentos, que tem dificuldade, então muitas vezes ele fica com receio, ele fica com medo, também fica com vergonha de se alimentar, então ele acaba deixando de comer determinados alimentos e às vezes ele não consegue comer o suficiente para poder nutrir, adequadamente. Então, são pacientes que sim, precisam de um acompanhamento nutricional, porque o que a gente vê nesse processo é que ele não vai comer o suficiente, então ele acaba levando a uma desnutrição e, em alguns casos, pode levar a complicações respiratórias, aumento de secreção pulmonar e até mesmo a pneumonia aspirativa.
Eu gostaria de saber destes pacientes que já foram atendidos por vocês, boa parte conseguiu se recuperar, especialmente em relação a essa questão da deglutição, voltaram a se alimentar normalmente. Qual é a porcentagem de pacientes que obtiveram uma recuperação satisfatória na avaliação até este momento, né, na pesquisa?
Isso. O que a gente tem observado é mesmo que os pacientes eles melhoram de uma forma, digamos, praticamente até total. Aqui no hospital nós utilizamos uma escala de gravidade da disfagia e que para que a gente possa se basear assim, né, como o paciente inicia o tratamento, como ele termina. Então, o que a gente observa aqui, 70% dos pacientes, eles acabam chegando mesmo numa totalidade de numa melhor funcionalidade da deglutição. Dentre esses pacientes, 70, 80% a gente conseguiu dar alta, no ambiente hospitalar. Os outros, eles vão precisar de um acompanhamento ambulatorial e aquilo que a gente acabou discutindo, né, antes um pouco, assim, são pacientes também que acabam apresentando outras comorbidades que também influenciam no processo de deglutição e que a presença, né, do COVID-19 acabou acentuando, e trazendo outras complicações e que esse paciente vai precisar de um tempo maior para o processo de reabilitação.
Está aí, portanto, os resultados desta pesquisa, a resposta da deglutição em pacientes com Covid-19 internados em UTI, no Hospital das Clínicas. A pesquisa continua, não é, doutora Gisele?
Sim, agora a pesquisa continua, até em um outro foco, porque os ambulatórios do hospital, eles vão retomar a partir de agosto, então a gente consegue acompanhar esse paciente ambulatorialmente, né, a longo prazo, para a gente poder ver toda essa evolução do paciente COVID no processo de deglutição. O que eu acho muito importante a gente falar também, porque assim, o fonoaudiólogo, ele está inserido dentro do ambiente hospitalar, diretamente na avaliação da deglutição, para que a gente possa minimizar o risco de aspiração. Isso dentro do ambiente hospitalar, ele é muito importante, porque fala-se muito e existe agora toda uma linha de risco do paciente. Então, o que se pode fazer dentro do ambiente hospitalar para que ele passe pelo seu tratamento sem que ocorram outros eventos e que podem interferir no seu processo de reabilitação, interferir na alta hospitalar, porque visa-se muito essa alta precoce, digamos assim. E a avaliação do paciente tem um protocolo de avaliação de risco para disfagia, para aspiração, é muito importante porque a avaliação fonoaudiológica, ela propicia um retorno precoce da alimentação por via oral de uma forma segura, minimizando assim, outras complicações, então as aspirações, a presença de uma pneumonia aspirativa dentro desse processo de reabilitação, que pode complicar, aumenta a morbidade dos pacientes, aumenta os custos hospitalares, o tempo de internação. Então, assim, avaliar esse paciente de uma forma precoce, ter um protocolo onde esses pacientes são encaminhados para a fonoaudiologia de uma forma precoce, para que a gente possa, indicar o momento adequado de alimentação, as estratégias, o tipo do alimento, é muito importante para que a gente pense em segurança do paciente dentro do contexto hospitalar.
Muito bem, eu gostaria de agradecer os esclarecimentos da doutora Gisele Chagas de Medeiros, chefe da equipe de internação da Divisão de Fonoaudiologia do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutora.
Obrigada a vocês pela oportunidade, para que a gente possa falar um pouco sobre o nosso trabalho e um bom dia a todos.